Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
É, treta do Serbeck com HQ zumbi, não, nem sei que treta. Eu também não sou o cara que fica caçando treta na internet, assim, querendo saber.
Tem coisas que acontecem que a gente realmente não... O mercado de quadrinhos é doido porque, tipo, eu, apesar de eu curtir, eu acho que o meu papel é mais até como leitor do que como a gente fala aqui, estamos fazendo aqui um projeto com a Café Espacial, estamos fazendo história em quadrinho, estamos fazendo coisa, né? Mas eu não sei de todos os detalhes. Isso que o Vanderlei falou agora, parece que foi para a justiça, eu não faço ideia.
Foi para a justiça por quê? Porque alguém não pagou? Porque também, alguém que não paga, tá em... todos os segmentos do Brasil tem, né?
Me lembro que teve um quadrinho que era a Revolta da Chibata, que deu problema, que o pessoal disse que tinha sido tirado de uma peça de teatro, que tinha uma questão de plágio. Eu não sei os detalhes, eu só ouvi por cima, mas isso é coisas de anos. Tem aquela história, aquela eterna história, né, sobre o Day Tripper, né?
Que daí, mas não é, né? O Day Tripper não é uma história. Eles pegaram uma ideia.
Sim. Não vou nem entrar no mérito. Se você diz isso, então, beleza.
Não tô entrando. Não, mas, assim, disse isso sabe
aquelas coisas dos bafafá que até hoje pegam no... Até hoje se fala disso, assim.
Né? Pessoalmente, assim, a vez que eu encontrei com os gêmeos não foi das melhores. Né? Não se mostraram pessoas muito legais, assim. E mesmo assim, eu sou obrigado a defender os caras, que eu acho que não foi plágio mesmo. Porque, pelo que eu vi, que o Lielson me mandou uma vez, era, né, sei lá.
Isso aí é pra ver como tem treta, cara. Tem muita treta no mundo dos quadrinhos.
Assim. É, que diz que o Carlos Ferreira alegou racismo na história. Eu não sei também, né. E a Nemo perdeu na justiça. É porque o Serbeck é da Nemo, né? Não sei se ainda é, mas ele era o chefe da Nemo. Aí a Nemo é do grupo Edioro, talvez? O grupo... Putz, sei lá. Eu sei... Ah, bem pontuado, hein? Sabe que agora... Ah, ficou lá embaixo, cara. Não, tá aqui, ó. Ó, esse Histórias Gerais aqui, no final, cara, agora falando, tem a galeria de capas, né? Do Histórias Gerais. Todos. Então tem o primeiro, que é Independente, 2001, daí depois tem a edição espanhola, depois tem a Conrad, antiga, depois tem a edição da Nemo. Não tá escrito Editora Nemo, tá escrito Grupo Autêntica. Tá escrito Grupo Autêntica, não tá escrito Editora Nemo. Então talvez ele não tenha saído tão de boas de lá. Mas sinceramente eu não sei, não sei mesmo. Né? Sei lá, eu não fico acompanhando essas tretas, assim, não...
Treta a gente sempre, sei lá, eu acho que é engraçado quando a treta chega na gente, né, porque às vezes elas chegam, nem agora, por exemplo, eu fiquei sabendo dessa do Serbeck e do Carlos, porque você comentou aí, Vanderlei, não tava sabendo mesmo, né, aqui o sobre mangá, eu não tava sabendo que iam lançar, o Showa também não, tem que ver sobre isso. Mas uma coisa que eu tô me sentindo seriamente tentado a dar uma olhada é o tal do One Piece, que agora tá saindo nos volumão. E eu tô me sentindo tentado a dar uma olhada, porque todo mundo fala... É a mesma coisa que o Senhor dos Anéis, né? É uma experiência transcendental que você precisa ter. Daí eu quero ter.
Então, eu comprei pra Sofia. Tomara que ela não esteja escutando essa live agora. O gibi é muito grande, é um monstro. Beleza? São 3 em 1. O que os caras fizeram na diagramação? Eles empurraram, para você conseguir abrir e ler, eles empurraram para cá, certo? Empurraram tudo para cá. Mas eles não diminuíram o tamanho. Com isso, um pedaço de 1 centímetro, mais ou menos, para cá, não tem. Tá cortado. Cortado mesmo, eu olhei o dela.
Você tá brincando? Tá
cortado um pedaço.
Cara, o Vinícius dos Dois Quadrinhos estava falando hoje desse quadrinho aí do One Piece, estava elogiando pra caramba, cara. E esse daí é um problema sério. Nossa, então, o pessoal tá falando que o One Piece tá apresentando problemas. Puta.
É esse problema, eu acho. Porque eu vi. tinha um balão que não tava completo. Eu falei, cara, quem que desenha um balão incompleto, né? Eu falei, ih, cara. Mas assim, às vezes também isso não incomoda. Não incomoda todo mundo, né?
É, não incomoda quem quer só ter a lombada na prateleira e não ler. Não,
não, precisa não, não, não. Eu tô falando da. Nossa, entrou um monstro aqui em casa, cara. Entrou um bicho gigante. É, eu tô falando
vou da Sofia, me tornar cara. Um morcego.
É. Ela tem. Ela tem 11 anos, cara. Esses detalhes não são importantes pra ela. O importante é a história, é o personagem. Esse detalhe que a gente tem, ela não chegou lá ainda, né? Porque, porra, ela tem 11 anos. E assim, a gente lia gibi da Abril, tudo picotado e não sabia, não sentia falta, né? Eu acho que é mais ou menos essa vibe, saca? Eu acho que pra ela não vai fazer tanta diferença, porque ela é muito jovem ainda. Acho que, quando ela tiver com uns 17, 18 anos, pegar o One Piece pra reler, ela fala, porra, mas tá faltando uma parada aqui. Aí talvez ela se toque, mas hoje não, cara. Ah, aqui o Arthur tá falando que a lombada tá soltando também, porque é muito grosso e tal. É.
Você comprou a tua Netban?
Comprei Netban,
Eu vou ver que daí pelo menos eu folheio lá, se eu for comprar.
É, tava lá.
Eu tenho curiosidade, comprei, né, cara? É, mas a minha tia é amiga lá, deixa
sim, eu ver isso. É.
Nossa, que eu vi um vídeo, o pessoal tá falando aqui, né?
É, não, isso galera... é raso e infantil. Pode ser. Não, pode ser. Daí, aqui tá daí... a pessoa mostrando que a lombada tá descolando. Mas até aí, cara, eu vou fazer um... Como é que é? Dúvida, né? Quando se coloca a dúvida. O benefício da dúvida. Porque eu comprei aquele... O Solo. Comprei daquela editora bonitona lá, que eu esqueci o nome agora. E veio assim, página sim, página branco. Página sim, página branco. Página sim, página branco. Aconteceu comigo. Daí entrei em contato, os caras me mandaram outro tal. Ok, mas aconteceu. Uma outra vez eu comprei o... Eu comprei da Mitos. E veio as páginas, tipo, impressas, duas páginas, uma em cima da outra. Então o gibi tinha duas páginas, é, sei lá, página 2 e 3 aqui, você virava 2 e 3 de novo. Aí 4 e 5, 4 e 5. Também, entrei em contato, os caras me, né, trocaram e tal. Às vezes acontece, né? Às vezes essa pessoa que a lombada tá descolando é só com ela. Pode ser, né? Ou só com uma leva. Tem benefício da dúvida, né? Vamos ver o da Sofia. Ela já leu inteiro, cara. E a guria, ela não tem... o cuidado que um adulto tem, cara. Ela lê assim, escancara o negócio, assim, e daí depois vai marca fazendo orelha de burro e, né, é isso aí. É o jeito que ela se apropria da coisa de outra forma, né? Ela não tem esse cuidado que a gente tem tanto, não. É, ah, peraí, o Vanderlei tá dizendo aqui que o erro é sistêmico, porque a Panini reconheceu o erro. É, daí tem que trocar. Né? Se o erro é sistêmico, daí não tem o que fazer. Aí o Arthur tá falando que o One Piece é legal, mas comprar 100 e lá no Japão o autor diz que está na metade da história. Mas, lembrando o Alan Moore, que fala que cada vez que você entra numa história de super-herói, você tá na metade. Você nunca entrou no começo da história e também nunca tem um final. E a gente se acostumou com isso. Então, né? Não sei se... É que a galera do mangá tem uma... Precisa, e é mais legal mesmo, admito que é muito mais legal. Precisa dessa questão do fechar a história. Que a galera dos comics norte-americanos de super-herói não tem isso. O Batman tá aí há 80 anos, cara, fazendo a mesma... Cada vez é uma historinha nova, mas é o mesmo cara, ele tem 30 e poucos anos, e isso não incomoda, assim. Então, eu não deixo de comprar um Batman porque tá no número 530 e poucos lá nos Estados Unidos, né? Aí, claro, o pessoal do mangá quer um fechamento, né? Também o mangá é uma obra normalmente de uma pessoa só, e vai que essa pessoa morre que nem o cara do Berserker e tal, e fica no sem fim, né? Ou a Guerra dos Tronos lá, que o cara não morreu ainda, mas tá quase.
O cara tá certo. Cara, eu vi uma frase que eu achei muito maravilhosa, assim, eu vi outro dia um videozinho, assim, que tá me inspirando. O cara tinha uma camiseta que basicamente era: mais que potencial, eu tenho preguiça. E assim, ela me inspira, sabe? Tipo, que nem o cara, não, mas você não vai terminar. Não. É o caso do cara do
Arthur.
Do Thrones é bem essa, né?
É.
Esses caras aí, cara, eu não terminava mesmo. Foda-se, já vendeu tudo.
Cara,
já fiz o dinheiro, comprei a praia. Dane-se.
Então, se a gente já pensou em convidar a Mitida Itiban, já. A gente até fez o programa com ela, mas faz muitos anos. Acho que tava na hora de trazer de volta.
Vamos fazer de novo.
É.
Sim.
Então,
nossa, isso aí é uma ótima ideia.
Eu tava lembrando do esquema, de, sei lá, do Ronaldinho Gaúcho, sabe? Tipo, porra, mas o cara é um talento e desistiu de jogar bola. Sim. Eu tenho preguiça. Jogar futebol cansa. E eu tenho todo, cara, o dinheiro do mundo. Pra quê?
É, cara.
Não vou. É o J.R.R. Martin lá, é a mesma coisa. Tipo, cara, eu tenho todo o dinheiro do mundo. Pra que que eu vou escrever? Você já viu o tamanho dos meus livros? Eles são grandes. Pensa, eu tenho que digitar.
E cansa, cara. Eu me lembro que o Neil Gaiman, quando ele esteve aqui a primeira vez no Brasil, foi lá tietar, né? Lá por 95, foi lá tietar em São Paulo. E daí ele falou, cara, que naquela época eles tinham anunciado que Sandman não ia acabar. Tava tipo no número 50, alguma coisa assim, né? 55. Não, vai acabar. E daí ele falou... Aí uma das coisas que ele falou, mas por que que vai acabar? E não sei o que. Daí ele falou, cara, é que eu quero acabar antes que aconteça de um dia acordar de manhã, me olhar no espelho e pensar, puta, tem que escrever Sandman.
Esse é o Martin,
porque,
né?
Acontece, cara. Mas isso é isso que a gente chama de trabalho, cara. Porque por mais que a gente goste, e eu acho que a gente gosta pra caramba, tem dias, cara, eu adoro. Essa semana tá sendo excepcionalmente, tá super acumulada, mas tá sendo uma delícia o contato com as pessoas, assim. Eu encontrei, essa semana, começaram a aparecer muitos alunos que eu não conhecia, que eu tinha tido aula com eles online, conversado com eles só. Nem conhecia a cara, foi muito bacana, assim, tá sendo uma experiência muito legal. Mas tem dias, velho, quem fala que não cansa, que não tem preguiça, que não... Essa pessoa, não sei, cara, essa pessoa não...
Mas a gente precisa trabalhar porque precisa do dinheiro.
Cara,
o Martin chama, né? E o Ronaldinho Gaúcho não precisam, vão trabalhar pra quê?
É chama de capitalismo isso, cara. Quem precisa, vende a força de trabalho, quem já tá garantido... É. E são poucos os que estão garantidos, pouquíssimos.
Ou o cara que conseguiu, sei lá, dar um jeito de sobreviver só com um pouquinho que ganha da aposentadoria, sei lá, alguma coisa assim.
E, cara, eu não sei se eu te falei, eu tenho que ver se vai dar certo. Não, não vou nem falar. Depois, se der certo, semana que vem eu falo.
Tudo bem.
Não vou nem falar.
É, o Chico Félix lembrando do Jaiminho, quero fitar a fadiga.
Mas é foda, cara. Essa semana, bicho, a gente teve reunião, a gente tá tendo as semanas, as qualificação, né, de trabalhos e conclusão de curso, e tem colegas meus, assim, inclusive foi engraçado que escutei alunos falando assim, tem professores que eu tava falando sobre dar o exemplo, né, o professor sempre dá o exemplo, seja um exemplo positivo ou negativo. E daí uma aluna na hora falou, o problema desse curso é que tem professores que dão exemplos positivos demais. Que daí é o cara que... Foi o caso de uma banca que eu participei, que não, mas isso aqui é insuficiente, vocês têm que fazer mais. Vamos ampliar, vamos, porque é o potencial que tem aqui, não sei o quê. Foi no mesmo dia que chegou para mim o videozinho do Mais Que Potencial Tenho Preguiça. Que daí o pessoal, o que o cara quer? Eu quero terminar o curso. Não, mas você vai fazer o trabalho desse jeito, você vai passar o quê? Com 6, um 7 medíocre dele? Sim, mas eu vou passar. É isso que eu quero. Eu só quero terminar isso aqui. Eu não quero. E é esse que é o foda, que eu tenho. Porque a gente tem essa coisa do, né? Vamos em frente. Não, o máximo. Eu não quero dar o máximo. Quanto que eu preciso para passar nesse troço aqui? Tanto. Então a pessoa fala, não, eu quero fazer só isso. Eu tô com trabalho. Tô tô com mil coisas para fazer, eu só quero terminar isso aqui para seguir minha vida. Tipo, aí que tá, tem as pessoas que transformam o TCC, eu fui uma delas, numa questão assim, rito de passagem, vamos se dedicar, vamos dar o melhor de si, mas tem outras pessoas que só querem, tipo, o que é o mínimo que eu preciso fazer para entregar isso aqui e vocês me deixarem em paz? O mínimo.
Mas
daí entra.
Mas daí você pode fazer um curso à distância, pagar R$39,90 e ter o mesmo canudo. Daí.
Não sei, né, cara? É que tem diferença.
Tem.
Né, tem qual? Diferença.
Qual? Se você vai fazer o mínimo, qual?
Você quer perguntar assim, que vale mais o canudo da. Diga um curso à distância.
Não, não, não vou dizer porque, né?
Não, mas assim, alguma... você acha que o canudo dá 3 pontinhos ou o canudo da UTFPR no mesmo curso, com aula presencial, laboratório, instituição federal, com seleção extremamente concorrida? Qual que você acha? Gratuito. Qual que você acha que tem mais valor no mercado? Eu já te digo, da federal, ou da UTFPR. Eu já te disse.
Tá.
Já te adiantei. É ele. Não é o... Cara, que, tipo assim, ah, o cara se formou na Unisquina e não sei o quê.
Unisquina é um bom nome.
Na Unisquina. Mas assim, o que eu falo assim, é que a gente fala essas coisas assim, porque eu acho que é um pensamento muito pernicioso, esse pensamento, assim, do tipo, nós temos que fazer o melhor e não sei o quê, porque tem dia que a gente não tá afim de fazer o melhor. Tem dia que a gente não... A gente só quer fazer o mínimo para não incomodarem. Saca? E eu tô... É que eu não sei se é porque eu tô ficando velho. Por exemplo, essa semana, ela foi... Eu tô cheio de coisa e ainda vai ter mais coisa ainda pra fazer, assim. E bicho... Olha ele de novo aí.
Lembrando... Bicho. Ó, o que o Selby falou. O Selby é do Observatório de Quadrinhos, lá da USP.
Sim.
Né? E sim, que também é uma universidade bem renomada. Sim,
Selby, mas veja, cara, muitas vezes a pessoa está terminando o curso por razões dela e ela vai seguir uma profissão que não tem nada a ver. Quantos colegas que eu vi, que eu fiz, eu, alunos que eu tive, que não seguiram a profissão do total do curso, foram fazer outra coisa?
Não, é muita gente. Muita gente.
Eu acho assim, mas assim, o princípio da excelência, assim, que a gente fala... Eu acho legal, mas o que eu acho doido, que daí entra, assim, que a gente fala, a gente não questiona isso, a gente não questiona que, tipo, não, mas qual que é a nota que você precisa para passar? Vocês, não, eu quero tirar essa nota, eu quero só passar, eu não quero fazer a mais. Daí a pessoa, não, mas você, não, eu tô jogando dentro das regras e do sistema que foi proposto. Se eu tivesse tirado menos, eu seria reprovado, mas existe uma faixa ali. Se não, que se estabeleça que a média é 10. Se você não tirar a nota 10, você não passa. Ponto. E isso pode ser acordado com a comunidade. Mas isso não é acordado por quê? Porque a gente tem uma... Que inclusive baixou, né? A gente na UTFPR tinha 7 uns anos atrás, agora baixou para 6. Né?
Nossa, nem sabia.
O pessoal empaca, bicho. O pessoal tem problema. Se dedica demais até que ponto que você faz uma boa pesquisa? Porque eu já vou te dizer qual que é o limite da boa pesquisa. Não existe. Qualquer boa pesquisa nunca é boa o bastante. Você sempre vai deixar alguma coisa que você não vai cumprir. Aí, mas isso quer dizer que não vai me impedir de me esforçar? Não, não vai. Mas, e eu falo isso para todos nós aqui, todo mundo aqui que está fazendo, que fez a pesquisa e tal, você sabe que você podia ter feito mais.
Como eu sempre digo para todos os meus alunos, se algum de vocês algum dia foi meu aluno, a Ingrid foi, veja só. Eu não quero um aluno que concorde comigo e diga amém. Eu quero um aluno que me questione, que me faça pensar, que me traga outras ideias, porque se for para ter a minha opinião, não preciso, né? Já tenho ela, não preciso. Eu preciso de outras opiniões diferentes, diversas e às vezes contrárias, porque isso que é bacana. Mas é isso, Liber. Então, vamos dar tchau, obrigado, para as pessoas. Tchau, galera.
Até a próxima.
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.